Let me tell you something, right? Sometimes the worst things that happen in your life will put you directly in the path of the best thing that will ever happen in your life. So don't forget that shit, you heard?
And what's goody? Que se passa com a minha turma favorita? Bem-vindos a mais um episódio. Posso dizer que não cumpri com o meu dever, pá. Na semana passada eu disse que vos ia trazer uns temas. E pá, e não consegui... Pá, não me consegui sentar e pensar em... Pá, em temas... Em temas. Tipo, para trazer aqui, tipo... Vir... De pegar num tema... Ainda tentei. Tipo, acho que na segunda-feira estava com esse mindset... Então sentei, tipo, vi umas histórias que a malta pôs no Instagram, tipo, do Público e do Jornal Expresso e não sei o quê. Só que acho que, para eu me informar sobre isso, eu teria de... Pá, teria de fazer uma pequena pesquisa para vir aqui informado. E eu, como não venho para aqui com, tipo, um iPad ou não estou, tipo... Venho só com o telemóvel, não tenho, tipo, um sítio em que eu possa, tipo, dar-vos, tipo, factos. Então vamos fazer uma cena. Não vamos fazer uma cena, vamos mais ou menos ir seguir-nos pelo trajeto natural da coisa e falar-vos mais uma vez de uma. Pá, eu acho que aproveitei esta semana para observar mais. Para observar mais. Coisa que eu não andava a fazer já há algum tempo. Eu andava só tipo. Pá, ia vivendo, tinha os tópicos básicos que era o basquete e o trabalho e isso que eu trazia para aqui, mas esta semana aproveitei para aproveitar mais, para observar mais, para sentir mais, perdão, peço desculpa, para observar mais e para sentir mais as coisas que se iam passando no meu dia-a-dia, também de facto tenho tido algumas pessoas que ouvem o podcast e que me vêm dado... Que me vêm falando e dando opinião sobre coisas e sobre coisas que eu falo, e isso é muito bom, nomeadamente uma pessoa que veio falar comigo foi logo no primeiro dia da semana, disse-me que todas as semanas há sempre coisas novas, que se observarmos há sempre coisas novas que nós podemos encontrar, há sempre qualquer coisa diferente. Ou seja, não devemos pressionar-nos a tentar arranjar essas coisas porque elas estão lá. E a verdade é que isso aconteceu mesmo. Eu precisava era só de estar mais um bocado mais atento e de observar mais, que era uma coisa que eu já não andava a fazer há algum tempo. Posso-vos dizer isso. E esta semana começou com... No trabalho, eu já tinha dito que depois do almoço que nós tivemos na semana passada, na sexta-feira passada, começou com basicamente eu entrar no trabalho com uma perspectiva diferente de quando vou trabalhar. Portanto, vocês sabem que eu ia meio... Pá, ia meio tipo, pá, pronto, estamos aqui, estamos a fazer mais um trabalho, estamos aqui a trabalhar outra vez, não sei o quê. Então esta semana eu aproveitei para falar mais no trabalho, para ir fazer a pausa, para no almoço ir ter com a malta que trabalha lá, para depois do almoço ir lá abaixo ter com eles, que é o que eles costumam, como grande parte da malta costuma fazer. E pá, tivemos a falar sobre várias coisas, pá, algumas eu já não me lembro, mas falámos sobre várias coisas de vida, e isso foi uma cena que abriu um bocado os olhos, porque eu não tinha noção que conseguia fazer isso no trabalho. Portanto, eu pensava que no trabalho ia para lá e só trabalhava e só fazia coisas do trabalho e não fazia mais nada. E quando fui passar o intervalo, dito assim, pá, eu, olha, foi mesmo isto que eu senti. Eu estava no, estava numa pausa do almoço e estava a falar com um amigo meu, que agora já posso dizer que tenho um amigo no trabalho. Estava a falar com um amigo meu no trabalho e eu, quando estava a falar com ele, estávamos a falar sobre situações de vida, tal como eu estava a dizer. Senti que quando estava a acabar o... Estávamos só lá nós os dois, tipo num café qualquer. Quando estávamos a falar só lá nós os dois e tipo estava a acabar a hora do... do almoço, que tínhamos de subir, tínhamos que ir para o trabalho outra vez, senti isso, senti que, puto, parece que estamos no intervalo, tipo, estamos só aqui nós os dois, agora imagina que íamos trabalhar lado a lado, ou íamos assistir à aula lado a lado, tipo, eu tenho essa saudade, tenho saudades de estar num ambiente... Pá, não é bem saudades, é mais tipo aquela sensação de quando eu estava na escola e tipo, depois ias para a aula e não sentias que estavas a ter aula. Sentias que estavas só tipo, pá, estamos só a assistir. E isso no trabalho não se sente tanto às vezes, mas esta semana foi diferente. Por alguma razão foi diferente. Eu trabalho ao lado da senior designer da equipa e naturalmente ela está sempre a trabalhar. Naturalmente ela está sempre a trabalhar. E aliás, a minha equipa, a equipa de design, é a equipa mais... É a equipa que tem, tem elementos, ou seja, tem pessoas mais velhas na, que estão lá há mais tempo, que já, para eles já é mais rotina, e estão lá há mais tempo. E as outras equipas, por exemplo a de account, tem pessoas mais novas, e a equipa de development também tem pessoas mais novas. Então, eu sinto às vezes que na minha equipa não tenho essa abertura para falar sobre, tipo, sobre tudo e mais alguma coisa. É, tenho que estar a trabalhar. Mas de facto, não. Tipo, eu observei esta semana que se eu quiser, se eu me esforçar, eu posso interromper a minha senior designer e posso falar com ela sobre coisas. Ela até próprio, a meio da semana, e eu reparei nisto, a meio da semana... Tipo, ela até mandou um comentário que eu não estava nada à espera, porque lá está, eu vou com este, ia com este mindset de que estou a trabalhar e como estou ao lado dela eu tenho que estar obsessivamente a trabalhar, porque senão vai tudo por lá abaixo, porque ela vê que eu não estou a trabalhar, não sei o quê. Pá, não é isso. Ela, a meio da semana, do nada, eu acho que me levantei só para me... Acho que foi só para me espreguiçar, uma cena assim. E ela virou-se para mim e disse assim: "Então, Martim, está tudo bem? Como é que estás?" Pá, e eu fiquei parvo. Tipo, eu não sou bem reagir, porque foi tipo uma cena que era... Para mim não era tão... Não foi... Tipo, não era nada normal. Tipo, me perguntarem isso. Que eu fiquei parvo. E eu acho que agora ando a entrar no trabalho com um sorriso mesmo diferente. De que estamos lá todos. Estamos todos a trabalhar. Claro que há pessoas que continuam um bocadinho mais fechadas, mas, mesmo assim, senti uma grande diferença esta semana. Esta semana foi mesmo muito diferente. Tenho a account manager, mais velha, que está lá há mais tempo. Tipo, sempre que eu... E eu não tinha reparado nisto, mas já tinha reparado, e esta semana foi mais uma, que ela vem sempre meter conversa comigo a perguntar-me como é que foi o fim de semana, como é que foi o jogo, como é que foi, porque lá é uma empresa que muita gente já jogou basquete. Muita gente. Algumas das pessoas já jogaram basquete. Então há aquele bond tipo invisível que não existe quando tu não... Tipo, não é aquele bond, mas é, há aquela conexão. Há aquela conexão que é de termos praticado o mesmo desporto. E acaba por ser muito engraçado nós estarmos a falar sobre coisas, apesar de elas já não praticarem, tipo, ela vem-me sempre perguntar, então, como é que foi o jogo, como é que correu. Ela própria sabia quantas derrotas é que nós já tínhamos seguidas. Pá, e lembrava-se de tudo o que eu disse, do que ele tinha vindo a dizer durante estas semanas que eu já estive lá a trabalhar. Tipo, quando eu fiz um game winner, ela perguntou-me e quis ver o vídeo, tipo... Só agora é que eu estou tipo, a olhar para trás e a perceber-me que, às vezes, quando nós estamos tão focados em nós e em perceber tipo, se o problema sou eu e se o problema era eu que não estava a conseguir a comunicar com eles de certa maneira, apercebi-me de que ela esteve sempre lá a tentar, tipo, integrar-me na empresa, integrar-me na... Pronto, tipo, na química da empresa, não sei. E depois comecei a reparar também nas interações que ela tem com as outras pessoas. E ela, por acaso, é das pessoas que mais, é mais faladora lá e que tenta sempre que vai falar com alguém, sempre porque ela tem este trabalho, que ela tem que passar trabalho para os designers, neste caso. E também tem que passar de trabalho e tem que discutir coisas com os developers e isso. E ela sempre que vai falar com alguém, ela traz sempre um tema qualquer em comum que tenham ou faz tipo um ponto de situação antes de começar a falar sobre aquilo que realmente é trabalho. E isso é uma coisa que eu ainda não tinha, que eu já tinha reparado, mas esta semana olhei e estava lá no trabalho a observar e estava mesmo a sentir isso, de que esta pessoa, quando sempre que nós íamos fazer alguma coisa, tentava sempre, tipo, fazer com que não parecesse que estamos a trabalhar. Que estamos a trabalhar. E isto é muito engraçado, é muito engraçado, é muito fixe. E eu senti, de facto, um esforço feito também pela CEO da empresa, que se tiver a ouvir isto, ganda props, mais uma vez. Ela no primeiro dia da semana, ela ouviu o meu podcast e também sentia aquilo que eu estava a dizer, de que às vezes as pessoas iam para o trabalho e sentiam que só queriam trabalhar e que era só para trabalhar e não havia muita comunicação. Tal, aquela cena que eu dizia do call center, que eu achava que íamos estar lá todos a falar e que ia ser... Claro que há certas situações em que é, pá, estamos aqui, acabámos de ir do almoço e agora é para trabalhar um bocado. Mas depois, tipo, vai diminuindo, tipo, à medida que o tempo vai... Eu, pelo menos, sou assim. À medida que as horas vão acabando e tu vais começando a chegar à hora de saída, eu sinto que a parte de trabalho começa a já estar feita, porque eu, à última hora que eu tenho que sair, eu já não tenho muita coisa para fazer. E é aí que eu gostava de, tipo, que aquilo se tornasse mais um ambiente de call center. Tipo, pá, vou aí, vou-te ajudar, precisas de ajuda para fazer isto, não sei o quê, não sei o que mais. Pá, e senti bué isto vindo de outras pessoas lá da equipa de design. Tipo, houve uma situação no trabalho, esta semana, em que o meu After Effects, a plataforma que eu uso para fazer vídeos e reels e essas cenas, crashou. Então eu pedi ajuda a um dos designers que estava lá e ele veio-me tentar ajudar. Isto não acontecia antes, tipo, eu tentava-me desembaraçar ali de alguma maneira. Eu tentei ajudar, ele tentou-me ajudar, mas não conseguiu. Ele, depois, entretanto, ele não, como não conseguia, porque de facto era mesmo um bug da plataforma, chamou outro designer. E depois, esse designer, quando veio, também não estava a conseguir perceber. Tentámos ali uma série de coisas e também não estava a conseguir perceber o que é que estava a passar. Desinstalar, ligar e desligar o PC, fazer qualquer coisa. E depois, às tantas, o outro designer que estava lá, viu-nos aos três ali olhar para um PC que não estava, pá, que aparentemente tinha acontecido qualquer coisa, levantou-se e veio ter connosco só para ver, e às tantas estávamos tipo quatro pessoas a olhar para o mesmo PC a tentar resolver o mesmo problema, tipo, a tentar fazer, pá, e isto aqui é o que eu sinto mesmo que é trabalhar em equipa. Tipo, isto aqui é que me deu um prazer, tipo, enorme, tipo, apesar de ter sido foi uma cena completamente natural. Foi uma cena completamente natural, mas que eu valorizei imenso. Valorizei imenso isso. Mas estava a dizer, da CEO, ela veio ter comigo e quando, acho que era a hora do almoço, eu ia me levantar, acho que ia ter com o meu amigo, com o meu colega mais, pá, mais próximo, que é com o que eu falo mais agora. E ela chamou-me para falar da empresa. Eles tinham lá uma cena muito engraçada que, como ela ouviu o podcast e eu no podcast, no episódio passado eu tinha dito, pá, que eu acho que estas aquelas situações, aqueles almoços de team building que se faz, é uma cena que se deve fazer várias vezes. Ela ouviu isso e ela própria, tipo, tenta fazer isso, ela tem essa iniciativa de fazer isso. Só que às vezes, tipo, há quem não alinhe. Nós temos uma cena de trazer bolo sempre que alguém faz anos, ou trazer bolo quando nós entramos, e quando entras nesta empresa tens de trazer um bolo. Que é para, pá, de certa forma, aliás, como nós não vamos comer bolo todos juntos ali para a zona do bolo, mas é um ato, tipo, de... não sei explicar, é um ato de... Tomem, estou aqui a partilhar. Eu, por exemplo, trouxe um bolo de banana e, pá, e isso agrada sempre. Tipo, o bolo de banana estava uma maravilha e está sempre uma maravilha. Estás a ver? Ninguém, não vais trazer um bolo e não te vão dizer, pá, este bolo está horrível. Este bolo está horrível. Tipo, a malta vai experimentar e vai dizer, olha, pá, adorei o bolo está uma maravilha, não sei o quê. Então, não há mais bolo, Martim. Pá, este tipo de cenas, a brincar, vão sempre acrescentando qualquer coisinha, tipo, ao bem-estar do dia-a-dia lá no trabalho. Tipo, este tipo de elogios subtis que vão havendo são sempre muito, muito, pá, prazerosos de se ouvir. Por muito, pá, nem fui eu que fiz o bolo, foi a minha avó, mas é sempre bacana, porque, tipo, foste tu que trouxeste, estás a ver? Foste tu que trouxeste, alimentaste ali a família. Tipo, é sempre muito bacana. Mas divaguei outra vez. Mas ela estava-me a mostrar uma cena, desculpem. Ela estava-me a mostrar uma cena que é estas ações de team building que foram feitas na empresa, que foi feita na empresa, esta ação de team building dos Legos que eu falei no episódio passado. Eles fazem estas cenas há bué de anos. Tipo, a empresa já existe há 24 anos, ou seja, eu ainda nem era nascido e a empresa já existia. Ou seja, já tem uns quantos anos. E há 5, pá, foi muito engraçado. Foi bem engraçado ver, tipo, as caras das pessoas, tipo, ao passar dos anos, a ficarem mais velhas, tipo, a ficar, tipo, quando eram mais novas, tipo, ver toda a gente ali. Claro que houve umas pessoas que passaram e foram embora, e sei lá, porque se calhar tinham outros planos, e é completamente natural, mas ver as caras que estão lá e que continuam lá, isso aí a mim deu-me um, pá, deu-me um tipo, mano, eu quero ficar aqui para sempre. Estás a ver? Tipo, esta cena de família, tipo, claro que depois, tipo, metem-se os objetivos de carreira, e se calhar às vezes o que estás numa empresa e já não é, já não tá, já sentes que já precisas de mudar. E eu acho que essa cena é uma cena que também, que a CEO também me disse, que era, mano, estás mal, ou já não gostas de estar aqui, muda-te, tipo, não tragas o teu mau ambiente, a tua má disposição por já não querer estar aqui, por ser sempre a mesma coisa, ou já não gostas do método de trabalho, tipo, estás mal, muda-te, porque vão continuar a ser amigos, tipo, não é por aí, tipo, é aquela cena. Eu lembro-me que uma das vezes que eu estava a trabalhar, apareceu uma amiga minha, porque eu tinha uma amiga minha que trabalhava nesta empresa, e por coincidência, quando eu entrei, ela estava a sair. E eu lembro-me uma vez, ela estava, tipo, estava a sair da empresa, já não ia trabalhar mais. E uma vez, eu só me estou a lembrar dessas coisas todas agora, porque estou a fazer um rewind, tipo, estão a ver quando vocês, tipo, vos dizem, epá, eu costumo fazer isto por ti, ou eu costumo fazer estas cenas por ti, e tu não reparas bem nestas cenas, mas, tipo, depois vais para casa pensar e, pá, yeah, de facto ele tem razão, ele faz estas cenas. Eu estou a ter isto mais ou menos agora com o trabalho, que eu não estava a reparar nestas cenas todas que aconteciam, mas de facto eu estava tão na minha cabeça que não estava a dar espaço de observar que estas coisas estão a acontecer. Então, esta colega minha que estava a sair, ela entrou lá na empresa, ela voltou lá à empresa para ir buscar uma encomenda. Eles têm esta cena de mandar as encomendas todas para lá, às vezes, tipo, a senhora designer está sempre cheia de encomendas, é engraçadíssimo. Mas esta colega minha que estava a sair, ela foi lá, ela tinha saído, saiu da empresa, ela foi lá buscar essa encomenda. Epá, e eu por acaso estava a acabar de sair, estava a ir almoçar, cruzei-me com ela no elevador, e depois quando vou lá ao Teams ver as mensagens, tenho uma fotografia da minha colega com o resto das accounts. Que era, ela era de account. Tenho uma fotografia da minha colega com o resto das accounts. Tipo, e isso a mim, pá, foi bacana. Tipo, ela saiu da empresa, mas mesmo assim ela ainda foi lá. Tipo, E mesmo indo lá, ainda ficou lá um bocadinho à hora do almoço a falar com elas, a falar do que é que está a fazer e não sei o quê. Presumo eu, não é? Presumo que ela tenha chegado lá e pega a encomenda e vá-se embora. Presumo que isso não tenha acontecido. Mas, mesmo assim, mesmo que isso tivesse acontecido, tipo, pá, foi lá, deve ter falado um bocado, bacana. E estas ações de team building que foram feitas, pá, já foram fazer uma catrefada de coisas. Eu agora já nem vos consigo dizer tipo, tudo o que fizeram, mas já foram, pá, já foram andar a cavalo, já foram tocar violino, já foram jogar basquete, tipo, ter uma aula de basquete, tipo, organizada por um dos developers lá da empresa. Já foram sair juntos também, já foram beber copos juntos. Tipo, este tipo de cenas, pá, são cenas que, a meu ver, tipo, se, pá, ajudam imenso. E eu não estava a reparar nisto tudo a acontecer, mas de facto estavam a acontecer ali pequeninas coisas que só agora, depois da ação de team building que nós tivemos, é que eu agora comecei a, tipo, e também vindo do episódio passado, é que comecei a observar e a perceber mais, tipo, que de facto há ali personalidades diferentes, mas de certa forma há sempre qualquer coisa que dá para sacar de uma pessoa que na sua mais normal, no seu dia mais normal, dá para sacar sempre alguma coisa dessa pessoa. Tipo, sempre algum comentário, sempre alguma conversinha de elevador. É sempre qualquer coisa. Pá, e foi engraçado o simples facto de ela me dizer que foi ouvir o podcast, porque eu tinha falado do podcast na primeira entrevista e eu não pensei que fossem ouvir o podcast, mas pá, nunca se sabe quem é que vai ouvir, quem é que está a ouvir isto. Portanto, é aquela cena. Foi muito bacana ter isso. Falar-vos também de que estamos de volta nas vitórias, portanto, ganhámos o jogo deste fim de semana. Let's fucking go. Foi duro, foi muito duro. O pé está, pá, já teve pior. Portanto, agora estou no meu dia, amanhã tenho outro dia de descanso, portanto, presumo que fique melhor amanhã também. E depois é massacrá-lo durante a semana porque temos um jogo contra o Belém, pá. Vocês que ouvem o podcast sabem que o rapaz jogou lá e sempre que é para cruzar-me com a equipa onde já jogaste, pá, um gajo quer jogar bem. E eu tenho vindo de dois bons jogos, de três bons jogos, individualmente e coletivamente, tipo, tenho vindo a aprender muita coisa sobre a equipa. E tem sido o meu treinador tem-me estado a ajudar bastante também. Nesta situação de, tipo, porque o que eu estava a sentir, eu disse também no episódio passado, tipo, eu estava a ser meio fuçanga em algumas situações do jogo e não estava a olhar, pá, e esta semana, no jogo do fim de semana, eu acho que foi mesmo uma de, pá, eu só precisava deste jogo para perceber que, tipo, eu às vezes posso me encostar um bocado e deixar a equipa jogar, em vez de estar sempre com aquela ânsia de, pá, se eu não tiver a bola na mão, eu não sei o que é que pode acontecer. E este jogo, pá, eu disse, pá, eu esta semana eu abordei a semana como, pá, vou dar-lhes a bola durante a semana e pá, eles só assim é que eles vão começar, tipo, a ter mais, tipo, ginga no um contra um, e tipo, porque era uma coisa que faltava bué. Tipo, eu sinto que um contra um para mim é uma coisa muito natural, tipo, eu faço isso naturalmente, jogo muito naturalmente bem relativamente um contra um. E os meus colegas não tanto, mas mesmo assim há sempre ali qualquer coisinha também que eles têm, dá sempre para confiar, e era uma coisa que estava a faltar, que era confiança no jogo deles, de certa forma. Ou seja, eu achava que estava com uma pressão gigante em cima de mim, que eu tinha de lançar as bolas todas e meter os tiros todos, pá, e é sempre bacana quando a bola passa pela mão de toda a gente e depois volta para ti, e aí tu podes atacar outra vez, por exemplo, ou tipo, não te passa por ti, mas, pá, ao menos tens tempo para descansar, pá, não está sempre, tipo, tanto peso nas tuas costas. E de facto foi muito bacana, porque esta semana fomos para aí 3 que tivemos acima dos 10 pontos. 3 ou 4, se não me engano, ou pessoas que estiveram ali bem perto, mas toda a gente contribuiu bastante. E nós fomos para o intervalo a perder por 12. E depois já estive a ver o jogo também. E claro que há sempre coisas para melhorar. Mas foi um jogo, para mim, foi um jogo muito importante para perceber que... Pá, e espero que tenha sido muito importante também para os outros jogadores da equipa, que têm um papel também fundamental. Que, pá, vocês estão aqui também... Têm de ter essa pressão de que têm que performar. Estás a ver? Não passem as... Porque eu estava a sentir, é que estava a pressão toda em cima de mim de fazer tudo. E isso não é bacana. Mas essa pressão eu estava a colocá-la em cima de mim. Aquela cena da pressão é uma ilusão. Estava a colocar essa pressão toda em cima de mim quando não era necessário. E o meu treino já me tinha vindo a dizer, tipo... Eles estão a focar-se muito em ti porque tu, de facto, estás a pôr essa pressão em ti de que tens de fazer tudo sozinho. E tu não tens de fazer tudo sozinho. Tens aqui outros colegas que podem ajudar. E é isso que se resume, tipo, ter a ajuda dos meus colegas de equipa para ganharmos o jogo. E foi isso que aconteceu este fim de semana. Pá, fomos buscar o jogo lá no quarto período, ainda fomos para o quarto período a perder por 10, mas lá fomos buscar com um grande apoio de toda a gente, toda a malta da equipa, toda a malta contribuiu. Foi duro, pá, quando começámos o jogo foi duro, porque eu acho que no início do jogo ainda nos estávamos meio a habituar, porque eu acho que eles não estavam à espera que eu... Provavelmente não estavam à espera que eu lhes desse tanto tempo, tipo, quando, que eu não, tipo, assumisse tanto o jogo. Estão a ver? Início do jogo. O Martim já está a passar a boa bola. Isto foi o que eu senti. O Martim já está a passar a boa bola. Houve uns quantos que, pá, perderam umas quantas bolas e não estavam habituados, acho eu, a, no início do jogo, terem tanta posse de bola. Então foi isso que aconteceu. Durante o jogo eu senti que eles, pá, foram limando, foram devagarinho ganhando a confiança, e no quarto período rebentámos com os gajos, só que depois a um minuto do fim tivemos ali um derrame mental. Eu fiz ali uma passada de merda que devia ter ido com a mão direita, mas fui com a mão esquerda porque, pá, fiz uma grande bola no jogo do Barreirense na semana passada com a mão esquerda. Achava que ia fazer igual, mas, pá, não, it's not my signature move, man, fuck it. Mas, pá, foi muito bacana, foi muito fixe ter tido, pá, temos ganho este jogo, porque se tivéssemos perdido estávamos em muito maus lençóis. Portanto, próximo jogo é contra o Belém. Agora vou ter que tratar do pé outra vez, esta semana vai ser igual, vai ser de treinar com muito cuidado, porque eu não quero que esta merda rompa. Treinar com muito cuidado, fazer gelo, fazer massagem, ir à físio, e já não estou de anti-inflamatório, porque acho que não estava a fazer grande coisa, a dor não passava assim tanto. Se calhar tenho que tomar ibuprofeno ou uma cena assim. Não sei, nem sei qual é que era o anti-inflamatório que eu estava a tomar, porque foi uma situação diferente em que um dos médicos lá do Atlético veio-me ver e, pá, palpou só um bocado o meu pé e disse que só queria ver com os seus olhos, deu-me uns medicamentos e eu estive a tomá-los, mas não fez muita coisa. Não sei se vou agora assumir ibuprofeno para ver se é uma reação diferente. Pelo menos tomo já hoje e tomo amanhã também. Falar-vos também. Não sei se já disse isto há bocado. De falar-vos também. Mas pronto. Está o meu segue, está a falar-vos também hoje. Falar-vos também de uma situação que é menos... Que é menos... Pá, é menos smiley de falar. Portanto, esta semana foi uma semana em que... Pá, até é estranho dizer desta maneira, mas a morte... Esteve muito presente nesta semana e posso entrar por aqui de uma maneira mais leve, para não também ser um grande choque para vocês. E não estou a dizer que eu estive perto da morte, não estou a dizer por aí, teve tudo bem, mas esta semana tive três situações em que eu ouvi falar sobre isso, sobre alguém que faleceu, no caso de uma pessoa mais próxima, entre aspas, que agora é próxima, mas antes não era, que é o meu treinador adjunto, o avô dele faleceu. Então foi duro, é uma pessoa importante para qualquer pessoa, um avô. Um avô é uma pessoa que a brincar acaba por ser um. Pá, um segundo pai. E eu nunca tive o meu avô muito presente, tanto da parte da mãe como da parte do pai. Mas tenho uma avó e eu vi-me bastante, pá, não digo que fiquei comovido, mas fiquei bastante chocado com o facto de uma pessoa próxima, que nestes dias tem sido próxima, portanto o meu treinador adjunto, que é uma pessoa próxima, estou com ele quase todos os dias, sentir a falta dele nos treinos, porque esta, não porque ele teve um compromisso que tinha de ir, ou uma cena assim, teve simplesmente em casa, porque tinha esta coisa para ultrapassar, e é difícil, dizer ultrapassar também é difícil, porque como é que se ultrapassa? Porque ele acabou a semana, ele foi ao jogo deste fim de semana. Eu não acredito que no final de uma semana tu tenhas ultrapassado a morte de um parente teu tão próximo como um avô ou uma avó. Eu pessoalmente é bom também, mas eu, se a minha avó falecesse, eu não sei quanto tempo é que eu ia demorar a ficar bem, mas uma coisa que eu tenho é a certeza de que, se isso acontecesse, eu acho que ia tentar seguir com a minha vida com alguma naturalidade de viver como se ela tivesse ido para um sítio melhor. Isto parece clichê, mas é a verdade. Eu não percebo, não percebo, mas foi complicado para mim perceber. Eu acho que ele podia ter usado mais tempo, para ele, porque ninguém o ia julgar por ele ter ficado fora algum tempo, porque o avô faleceu. Mas mesmo assim foi muito importante, foi uma grande força que ele nos deu para o jogo. Tive o jogo todo, o meu treinador disse uma coisa muito importante a meio do jogo, no início do jogo, para nós dedicarmos esta vitória ao nosso treinador, ao avô do nosso treinador adjunto. E nós, eu acho que passou ao lado de algumas pessoas, mas a mim ficou muito preso na cabeça que eu queria mesmo ganhar este jogo. Eu sei que o nosso treinador adjunto é muito efusivo em termos de basquete, por exemplo, sente bastante o jogo, fica chateado quando as coisas não nos correm bem, tal como a qualquer treinador, o nosso treinador também, mas o nosso treinador por acaso é mais low-key quando as coisas estão a correr mal ou quando estão a correr muito bem, é mais low-key, é assim mais sereno, mas o nosso treinador adjunto é mais efusivo. Este contraste aqui é bacana, porque, pronto, os opostos atraem-se, digamos assim. Mas ficou esse pensamento na minha cabeça durante o jogo. Algumas situações do jogo em que eu me lembrava de que, pá, nós temos que ganhar este jogo. Não só por nós, mas também por um pedido feito pelo treinador para dedicarmos a vitória ao avô de um treinador adjunto. Se tivéssemos perdido, tinha sido muito, 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 muito triste. Não teve só presente esta morte, este falecimento, digamos assim. Pá, dizer morte é muito pesado para mim. Mas uma pessoa que me acompanha, digamos, há cerca de um mês, que eu ando a ouvir o podcast dele desde o final para trás, ainda não acabei de ouvir, mas é o Bruno Nogueira. O pai dele morreu também, e foi, pá, custou-me um bocado, senti um bocado, eu nem quis, tipo, ouvir, esta semana nem quis ouvir os outros episódios dele, de uma maneira, tipo, como se estivesse a fazer luto do podcast, como se estivesse a fazer luto pela morte do avô dele, pela morte do pai dele. Porque senti-me um bocado, de certa forma, eu acho que só estou a compreender um bocado isso, mas eu não quis ouvir, meio por instinto, nem por instinto que se diz, mas é por, Tipo, foi. Não foi premeditado que eu não queria ouvir. Pá, não, pá, agora não vou ouvir porque o pai dele faleceu, mas foi mesmo naturalmente, eu não quis ouvir porque ia-me sentir um bocado culpado se fosse ouvir episódios anteriores da morte do pai dele. Depois da morte do pai dele, estar a ouvir e estar-me a rir com coisas que ele me diz, quando de facto não é neste mood que ele está agora, provavelmente. E não sei se esta semana vou voltar a ouvir, mas foi também outra que teve muito presente nesta semana, porque ele acompanha-me quase todos os dias no trabalho. Eu ouço sempre alguns episódios. Eu já estava para aí em janeiro ou em novembro de 2023, que foi mais ou menos. Estou a chegar ao início, ele já tem 120 e tal episódios. E uma coisa que me fascinou bastante foi o facto de ele próprio ter vindo ao podcast dele dizer às pessoas. Pá, mas ele tem uma escala completamente diferente do podcast, tipo, do meu, por exemplo. Ele tem tipo 7000 e tal, 7000 ou 8000 gostos ou tipo ratings de 5 estrelas no podcast dele, portanto tem 100 e tal mil views por episódio. Portanto, eu também percebi um bocado que ele, não só ele no episódio que ele fez a anunciar o falecimento do pai dele, ele diz que faz aquilo meio porque o pai dele ouvia o podcast, então ele sentir-se-ia culpado por não gravar para o pai dele. Como se ele intitulou o episódio de "Este é para o meu pai", ou uma cena assim deste género. Mas eu senti também que ele fez um bocado isso por nós. Se calhar não. Não sei. Não estou na cabeça dele, não sei. Mas eu acho que senti um bocado desse amor pela malta que ouve o podcast dele. E fazia falta não saber o que foi feito dele, ou não haver um anúncio de algum lado, porque ele, a brincar, é mesmo, é verdade, que ele é uma figura pública, e chegas a uma certa altura em que tu, se calhar, e isto é engraçado de, não é engraçado, pá, mas é interessante de se pensar que uma figura pública chega a um certo ponto em que tem que anunciar às pessoas a morte do pai. Tem que anunciar a morte do pai aos seus fãs ou às pessoas que o seguem, e isso a mim deixa-me um bocado inquieto, porque ele de facto não tinha de fazer o que fez, mas mesmo assim ele fê-lo. Se calhar foi mesmo só para o pai dele e para ele se sentir bem, porque o pai dele ouviu o podcast, mas eu sinto que ele também fez isso um bocado porque a malta ouve e gosta de o ouvir. Eu, por exemplo, gosto imenso de o ouvir falar. É uma experiência completamente diferente de o ouvir falar. Eu já fui ver um show dele em que ele está lá a brincar e está na galhofa, mas ele tem uma perspectiva completamente diferente da... É uma pessoa completamente diferente no podcast. Tipo, é uma pessoa muito intelectual. Tu olhas para uma pessoa que é comediante e tu não esperas isso vindo dessa pessoa. Tipo, ela é uma pessoa real, e tu sentes isso no podcast dele. E eu ouço, comecei a ouvir o podcast só agora no trabalho, pá, não lembro como é que descobri, mas o facto de ele ter vindo e ter anunciado a morte do pai dele foi de facto foi importante. E não foi importante por algum motivo, não sei, mas foi bom saber, porque ele no podcast dele, ele também faz basicamente aquilo que ele faz, de falar da semana. Obviamente que ele fala de uma maneira mais media trained. Eu acho que na minha ótica eu partilho um bocadinho mais de coisas da minha família, ou não tanto, mas mesmo assim está na mesma vibe. É comédia, ele às vezes leva para lá convidados também, e nos convidados os assuntos são mais engraçados, e, mas nos individuais é que tu sentes mesmo a pessoa que ele é e sentes mesmo que ele é uma pessoa real e não apenas um mero humorista que está aqui para fazer as pessoas rir, que tem sentimentos e que tem as suas dores também, e partilhou uma das suas dores connosco, o que foi bastante... Foi bom. Mas, pronto, tive também uma situação, ainda abordando o falecimento de alguém, que neste caso não sei se... Pronto, pá, fui interrompido aqui, tive uma pausa para aí de 10 minutos. Mas ainda abordando o falecimento de alguém, ou a morte, digamos assim, ou algo próximo disso, esta semana, a meio da semana, acho que foi na quinta-feira, tive uma situação um bocado caricata, um bocado chata, que foi basicamente uma pessoa à minha frente a ter um AVC. Portanto, eu estava a entrar no comboio, estava a ir para casa, e um senhor de 70 e poucos anos, muito pequenino, começa-se a ajoelhar e de repente tomba no chão e fez-me muita confusão. Eu levantei-me imediatamente, o comboio estava a começar a... Estavam as pessoas a começar a entrar no comboio, ninguém reparou nele, ou ninguém quis reparar nele. Eu levantei-me logo e fui lá ver o que é que se passava, e depois, passado um bocado, já tínhamos para aí mais 4 ou 5 pessoas a contar comigo, ou sem contar comigo, para aí 6 ou 7, não sei, não faço ideia. Mas foi muito bom ver que as pessoas ainda há esta preocupação pelas pessoas que nós não conhecemos. Não sei se fui eu que alarmei as pessoas a irem ajudar, mas de facto ele deitou-se no chão e não conseguia falar e dizia só: acho que estou a ter um AVC, acho que estou a ter um AVC, com uma voz muito, muito, muito baixinho, falar muito baixinho, quase não se percebia, mas aparentemente ele já tinha tido um, e fez-me ficar muito em pânico por não saber o que é que se estava a passar ou como, o que fazer. A minha imediata reação foi levantar-me e ir ver o que é que se passava. Depois perguntei-lhe estas coisas todas, mas ele não conseguia falar. Depois, entretanto, juntou-se mais pessoas, mais estas 4 ou 5 pessoas, e estivemos lá a ajudar. Mas uma coisa que me fez muita confusão foi a maneira como... E eu sei que não é preciso estar ali o mundo inteiro a olhar e ficarmos todos ali 20 pessoas, 40 pessoas a tentar ajudar uma pessoa. Mas não é estranho que... Sim, se calhar de facto não tem nada a ver com aquilo, já. Não tem nada a ver com aquilo, mas fez-me de confusão. Se calhar é um bocado do egoísmo da minha parte, ou se calhar, nem é essa a palavra, acho eu, se calhar nem é essa a palavra, mas tipo, alguém chegar lá e perguntar se está tudo bem, não simplesmente deixarem-se ir porque, como já está lá a gente a ver, está tudo ok. Tipo, alguém perguntar se já chamámos. Houve algumas pessoas que fizeram isso, houve pessoas que entraram na carruagem, sentaram-se e não... E por isso simplesmente não tiveram, não fizeram nada, não disseram nada, não falavam, não perguntavam o que é que estava a passar, se precisávamos de ajuda, não acontecia nada disso. Mais uma pessoa a entrar aqui na garagem, pronto, mais do mesmo, mas tranquilo. Foi confuso, eu não soube o que fazer, devia ter logo ligado para o 112. Entretanto, uma colega minha que estava comigo no comboio e outro colega meu ficaram lá, também estavam lá a ajudar, e acabámos por chamar o 112, chegou, e aí eu tive um flashback gigantesco do que era estar no meu internamento. Eu só tenho 5 minutos, provavelmente já está quase a acabar, já, mas eu acho que vou esticar um bocado, esticar só um bocadinho mesmo. Mas tive um flashback de quando eu estava no internamento, como é que os enfermeiros, alguns mais impacientes tratavam dos pacientes, das pessoas com deficiências ou com deficiências mentais, ou com, portanto, destes doentes mentais à data, com doenças mentais, digamos. E foi, eles chegaram e pareciam um GNR, tipo, ninguém, nós não sabíamos o nome dele, e eles chegaram, abanaram o senhor, tipo, não houve tipo uma certa delicadeza na maneira como tratavam, como estavam a tratar de uma pessoa que se está a sentir mal, alguma coisa se passou. O senhor às tantas começou a ganhar um bocado dos seus sentidos e ia falando, e aí eles começavam a, parece que se começaram a perceber que estava tudo minimamente bem, então começaram a ser um bocadinho mais, não digo agressivos, porque eles têm que fazer o trabalho deles. Eu até perguntei isto depois da situação toda ter acontecido, e nós já temos saído e eles já estarem lá a tomar, o senhor já está a ser tomar conta pelos bombeiros. Epá, a mim fez-me um bocado de confusão, ou faz-me um bocado de confusão sempre, como é que tipo o apoio às pessoas que estão a ter problemas, que estão a ter problemas de saúde, ou que têm problemas de saúde e estão nestas instituições, tipo, não é instituições, mas é tipo, agora está-me a faltar as palavras todas, mas que estão nesta, que vão a estes, que pedem ajuda, pronto, que pedem ajuda, as pessoas que estão lá para ajudar, muitas das vezes parece que estão chateadas com o facto de, pronto, agora tenho que ir ajudar esta pessoa que está a passar mal. E há pouca delicadeza, senti que houve pouca delicadeza, eu pelo menos não falaria assim com o senhor, tentaria acalmá-lo um bocado, e eles parece que estavam a tratá-lo de certa forma mal. Mas se calhar sou eu que, como já vivi a situação na pele, não me trataram mal a mim, mas trataram mal pessoas que... Não a trataram mal, pá, é difícil, esta palavra é dura de se dizer, porque eu não sei como é que se deve tratar, eu não sou médico, eu não sou um... Não tenho essa... Mas tu de fora consegues perceber, deu para perceber que eles estavam a ser um bocado brutos. Por exemplo, quando eles estavam a tentar ajudar o senhor a levantar-se, houve uma senhora que estava a tentar entrar no comboio. E ao entrar no comboio começou tipo, meio que a tapar a passagem. Tipo, não estava a conseguir, os senhores não estavam a conseguir levantar o senhor por causa da senhora. E eles, em vez de pedirem tipo, com modos à senhora, que também já tinha a sua idade, pedirem com modos, tipo, olha... consegue só desviar-se um bocado, estamos aqui a tentar resolver esta situação, não sei o quê. Não, foi logo tipo, oh minha senhora, não vê que estamos a fazer isto aqui? Não vê que... Tipo, foi mais assim, e eu perguntei aos meus colegas depois de termos tratado a situação, tipo, vocês não sentiram tipo, um bocado de brutalidade na maneira como os bombeiros chegaram? Eles pareciam tipo, um bocado de GNR. E eu acho que tipo, esta sensibilidade falta às pessoas. Algumas pessoas, porque como nunca tiveram nessa situação, eles sentem que, como é um bombeiro, ou como é uma pessoa do INEM, ele pode tratar da maneira, porque ele é que sabe, ele é que é o perito na situação, ele é que sabe. É a mesma coisa que se formos ao mecânico, nós meio que assumimos tudo o que o mecânico diz, e ele pode falar mais ou menos da maneira que quer, porque ele é que sabe, ele é que é o perito, ele é que conhece a máquina. E eu acho que não devia ser assim, acho que devia haver sempre uma delicadeza quando falamos com pessoas que estão a ter algum problema. Eu próprio sofro disso em casa, sofro disso. Eu próprio passo por essa situação em casa, que às vezes não sou o mais gentil com a minha avó, porque às vezes passa-me por baixo. E isto aqui é uma coisa que eu tenho que desabafar aqui, que é às vezes passa-me por baixo que ela está a envelhecer. Porque a minha avó antigamente ela ia ao supermercado sozinha, fazia tudo sozinha, e agora nota-se que ela está a perder um bocado essa... Está a perder, não está a perder um bocado, está mesmo a perder, bué, essa autonomia toda que ela tinha. Então ela precisa de muita ajuda, já não ouve bem, às vezes tipo, eu dou por mim, tipo, como tenho que repetir, começa a ficar irritado. Este tipo de cenas são cenas que eu sei que eu tenho que melhorar em mim. Mas eu sinto também que do lado de fora, quando acontecem estas situações... há pouca sensibilidade nas pessoas, e eu próprio, eu contra mim falo, porque eu próprio faço isso às vezes em casa. Não tenho, quando estou de mau humor, quando venho de casa depois de um dia longo e a minha avó não consegue ouvir o que eu estou a dizer, ou ela diz-me boa noite e eu digo boa noite, mas ela não ouviu, e depois começa a dizer boa noite e começa a ficar irritada, e eu não tenho paciência às vezes. Isso é uma coisa que eu sinto que eu às vezes que eu tenho que melhorar em mim. Mas foi de facto uma semana muito, apesar de terem acontecido estes acontecimentos que envolveram falecimento de pessoas e situações mais chatas, porque o senhor após esta situação dele ter caído no chão, nós ficámos lá tipo meia hora à espera do INEM e ele começou a ganhar os sentidos e eu acho que começou a ficar tudo bem. Mas eu não sabia que um AVC, eu sempre associei morte, AVC a morte, tipo, tens um AVC e morres logo. Mas eu percebi-me, perguntei também à minha mãe e outras pessoas, que não necessariamente que isso não acontece e que pode-se ter sequelas do AVC que se tem. E o senhor disse que estava a ter um AVC, provavelmente já teve, ele queria ir para o hospital, ele já estava a dizer, ele estava a se meter no comboio para se meter no hospital, para ir para o hospital, aliás. Mas pronto, esta semana foi um bocado... não posso dizer que foi boa, porque pessoas perto de mim, não foi uma semana boa para pessoas que estão perto de mim. Mas pronto, acabo assim com uma nota de que pronto, de certa forma vou aproveitar os momentos que eu ainda tenho aqui e viver de uma maneira hoje, e viver de uma maneira mais calma, mas ia dizer agora viver de uma maneira mais calma para aproveitar, literalmente. Mas sinto que hoje, como observei tanta coisa durante a semana, que não consegui falar de tudo pela primeira vez há algum tempo, em que eu faço um episódio e que sinto que tenho coisas para contar ainda. Mas eu vou tentar apontá-las, ou se calhar nem vou apontá-las, mas vão surgir outra vez coisas novas para a semana que vem. E estamos aí, malta. Espero que tenham aproveitado o episódio. A minha turma é sempre um prazer vir aqui falar convosco. Obrigado por estarem desse lado. E... já sabem qual é que é a linga-linga. Vocês já sabem qual é que é a linga-linga, pá. O passado está no passado. O futuro é o futuro. O presente é o presente. E é onde nós estamos. Por isso, fiquem bem. E fiquem bem.